Obrigada. Boa tarde a todos. O tema do nosso estudo vai ser a Marcha do Progresso, como foi dito. Questões 779 até a 785. Para mim é um imenso prazer estar com vocês, é a primeira vez. Fiquem à vontade. Espero que vocês se sintam bem como eu, tanto no início como ao final. Vamos lá. Quando nós fazemos um estudo, e a nossa base é o Livro dos Espíritos de Allan Kardec com essas questões, nós nos pautamos pela pauta da doutrina espírita. E aí, ao falar em progresso, nos vem à mente o que seria esse progresso, né? Porque nós temos vários conceitos e precisamos entender como eles se aplicam nas situações. Quando falamos em progresso, nós queremos falar sobre marcha ou movimento para adiante. Desenvolvimento, adiantamento, aperfeiçoamento, evolução. É comum citar a palavra progresso para a gente falar de uma história ao longo do tempo. Quando falamos, por exemplo, do progresso de um aluno ao longo do ano. E aí nem sempre esse progresso ele vai ser favorável. Às vezes as notas são positivas no início, ficam negativas depois. Mas quando nós falamos da doutrina espírita, a palavra progresso, ela sempre vai significar uma evolução positiva, algo favorável, porque ao homem, ao ser humano, não é dado regredir. Nós vamos sempre avançar. Nascemos todos, fomos criados todos, espíritos simples e ignorantes. Mas nos tornaremos, somos imperfeitos, trabalhando nos tornaremos melhores espíritos, bons espíritos, até que possamos chegar ao estágio de espíritos perfeitos. Essa é a evolução, essa é a marcha do progresso que nós buscamos, tanto individualmente como em termos de coletividade. Foi dito pelo espírito Miramês que o progresso é força de Deus na intimidade das criaturas. E isso vai ficar mais perceptível um pouquinho à frente. Nós temos que o progresso é uma lei natural. Nenhum homem é capaz de impedir o progresso. Na questão 779 do Livro dos Espíritos, é perguntado se o progresso, se há uma força pessoal para progredir, ou se o progresso é fruto de um ensinamento, se seria algo cultural, onde alguém chega a nós e fala, olha, você tem que progredir. E aí os espíritos disseram que não. Na verdade, o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e do mesmo modo. Voltando lá à questão escolar, não temos na mesma turma crianças que aprendem mais rápido, aquela noção formal, intelectual, e crianças que apresentam alguma dificuldade? Então, na escola da vida é do mesmo jeito. Cada um está em um nível de evolução. Cada um vai caminhar conforme a sua evolução, o seu tempo. Mas é então, dizem os espíritos, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Nós, enquanto seres humanos, dependemos das relações. Estamos aqui para aprendermos, para convivermos, para sermos testados. Quantas vezes nós nos relacionamos com alguém, com um amigo, e com uma decepção a gente acha que a amizade acabou? Oi? Oi? Foi?
Acho que não.
Acho que agora vai. Foi? Acho que foi. Então, vamos lá. Às vezes, a gente se decepciona com uma pessoa por uma atitude simples, por uma falha. Às vezes, aquela pessoa não quis nos magoar. E a gente já coloca à prova a amizade, já fala que não quer ver, esquece que às vezes a pessoa tinha uma boa intenção, quer se isolar, mas o ser humano não é feito para se isolar. O ser humano é feito para viver em sociedade, em comunidade, no grupo familiar. Às vezes temos conflitos em casa, e aí não podemos esquecer que estamos aqui para aprender. Aprender a conviver, aprender a lidar uns com os outros. Além disso, é importante destacar que o progresso ele vai ter dois aspectos. Uma parte é o progresso intelectual, a outra parte é o progresso moral. No progresso intelectual, a gente pode ir lá atrás e ver que, lá nos primórdios, no princípio, a humanidade vivia como? Nas cavernas, caçando, haviam os desenhos na parede, que talvez agora a gente não entenda. Com o tempo, vem a educação formal, as línguas, as formas de comunicação. É diferente nós virarmos para uma criança muito pequena, 2, 3 anos, que embora já tenha valores, e explicar determinadas coisas, porque eles ainda não tiveram acesso a um conhecimento necessário para poder avaliar algumas questões. Quando a gente fala do progresso intelectual, a gente vem desde o princípio da compreensão, do básico, de se comunicar, de poder ler, até evoluir ao ponto de podermos ter o crivo da razão, o raciocínio, a noção de bem e mal, também vai passar pela intelectualidade, pelo conhecimento. Já a parte do progresso moral, nós falamos das nossas atitudes, como nós nos portamos diante dos demais. E, habitualmente, é visto que o progresso intelectual, ele avança sem medida e, às vezes, não é acompanhado do progresso moral, muitas vezes. Aí é que temos pessoas inteligentíssimas, mas que, infelizmente, utilizam essa sua inteligência para o mal, para corromper, para manipular. Só que, cientes do bem e do mal, sabemos das nossas responsabilidades, né? E vamos trabalhar sempre, o ideal é trabalharmos sempre para avançar, para equilibrar não só a parte intelectual, o poder, as vitórias, as conquistas, o conhecimento, mas também a parte moral. Até porque o intelecto, a ciência, ela vem para que possamos nos auxiliar, para que possamos evoluir juntos. Na questão 780, é colocado exatamente se o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. E os espíritos respondem que o progresso moral é consequência do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. O progresso intelectual faz com que se compreenda o bem e o mal. O homem pode, então, escolher. É o livre-arbítrio. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. É como fazemos com as crianças quando tentamos ensiná-las essa noção de bem e mal, de certo e errado. Não puxa o rabo do gato, machuca, não empurra o coleguinha. A primeira vez, a segunda vez, pode ser que não entenda. Mas conforme a gente vai falando e aquilo gera uma consciência, você pode escolher fazer ou não fazer. Na sequência, a gente tem que o progresso completo constitui o objetivo. Mas os povos, como os indivíduos, só atingem gradualmente. Nós temos nações, civilizações, muito avançadas intelectualmente, com grandes avanços na ciência, cura, medicamento, evolução de empresas, negócios. Mas quando vai se verificar, o comportamento moral muitas vezes não acompanha, ou acompanha em parcela. Há conflitos, há crises, justamente demonstrando essa questão de que não basta o progresso intelectual, ele é uma fonte, ele é uma chave. Quanto mais se conhece, mais responsabilidade se tem. Mais é possível analisar, ter o senso crítico, pensar a respeito. Agora, a decisão de cada um é pelo livre-arbítrio. E o conjunto das pessoas vai pautar como funciona determinada civilização, determinada comunidade, determinado país. Porém, enquanto o senso moral não se houver desenvolvido, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. Moral e inteligência são duas forças que só se equilibram com o passar do tempo. E muitas vezes nós estimulamos, desde a nossa mais inicial idade, o desenvolvimento intelectual, com a preocupação sobre o futuro, sobre garantir o seu sustento, sobre poder se colocar bem diante das pessoas, e às vezes não acompanhamos tão bem com as questões morais, com as questões de valores. Mas em algum momento, até porque a lei do progresso, ela é uma lei divina e não há como corrermos dela, isso vai se alinhar. Óbvio que podemos, aos poucos, cada um com as suas atitudes, buscar os questionamentos, buscar as questões morais e procurar agir de forma correta, adequada. Claro que não dormiremos hoje imperfeitos, falhos e impuros, e acordaremos amanhã espíritos puros. Mas podemos evoluir aos poucos com mudanças de atitude a cada dia. E aí sim, aliar moral e inteligência. Foi perguntado aos espíritos se é permitido ao homem deter a marcha do progresso. E eles responderam, não, mas pode entravá-la algumas vezes. Algumas vezes, pelas nossas percepções, valores, conceitos de mundo, nós resistimos, o ser humano resiste à mudança. Nós temos dificuldade em reconhecer que é necessário mudar, avançar, repensar valores. Muito lá atrás, mas não tão lá atrás assim, nós tínhamos, não só no Brasil, como em diversos lugares do mundo, a escravidão, e que era tido como algo normal, era aceito pelos governos, era praticado de forma habitual. Né? Traziam-se povos, pessoas, escravizavam-se as pessoas, que eram tratadas não como seres humanos. Em algum momento, algumas pessoas começaram a questionar a validade daquilo, olhando os seus semelhantes sendo explorados. O que era normal lá atrás, hoje em dia já é repreensível. Houve uma revolução para que isso mudasse. As mentes começaram a se alinhar e questionar o porquê daquele comportamento. E evoluímos em vários lugares do mundo e também no Brasil, de forma que hoje não existe a escravidão de povos. Né? Claro que ainda precisamos evoluir em muito. Claro que lá no passado, algumas pessoas consideravam que aquilo era normal, que não precisava mudar, que era daquela forma. Mas o progresso, ele não pode ser impedido. Ele pode até ser retardado em certa forma, mas ele vai evoluir, porque estamos todos destinados a evoluir. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de opor-se a ele. É uma força viva, que as mais leis podem retardar, mas não sufocar. Homens bem-intencionados podem entravar o progresso, acreditando favorecê-lo. Nesse caso, se assemelham a pequenas pedras que, colocadas debaixo da roda de uma grande viatura, não a impedem de avançar. Pode fazer um barulho, pode atrapalhar um pouquinho, mas o progresso vai acontecer. Né? E as mentes se alinham, as ideias se alinham para que possamos evoluir. E sabemos, é claro, que há muito a se fazer, há muito a se evoluir em todos os lugares. Só que o progresso, ele nem sempre será rápido. Habitualmente, ele é lento e gradual. Justamente para que não haja uma ruptura, não haja um abalo muito grande. Por isso que aparece uma pessoa, de repente, questionando a escravidão, daqui a pouco outro se junta, daqui a pouco faz-se um grupo clandestino, começa-se a questionar o sentido das coisas e a ordem das coisas, e a coisa vai crescendo, vai tomando vulto, como já foi em diversos outros temas. É perguntado se o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta. E aí foi dito pelos espíritos que é o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Porém, quando um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita, de tempos em tempos, a um abalo físico ou moral que o transforma. Por quê? Porque o homem não pode se manter perpetuamente na ignorância, porque deve atingir o objetivo que a providência lhe assinalou. As revoluções morais e sociais se infiltram nas ideias pouco a pouco e irrompem subitamente. Não podemos ficar parados. Já acredito que já tenham ouvido dizer, a maioria das pessoas já ouviu dizer, que nós estamos aqui no planeta Terra como um planeta de provas e expiações, mas que nós estamos mudando para um planeta de regeneração. Então, a gente está passando dos testes habituais, de um determinado nível de evolução, para algo melhor. Estamos evoluindo. Mas é possível evoluir, é possível ter um ambiente bom, um ambiente favorável, um ambiente tranquilo. Se as pessoas que ali estão conturbadas, não desejam o bem do próximo, estão em conflitos ou mais destinadas ao mal, ficaria complicado. Né? Então, se nós temos em uma sala 10, 15 pessoas e queremos deixar os nossos pertences em segurança, mas parte dessas pessoas se preocupam mais em se apropriar do que é de terceiros ou em agredir alguém, fica difícil, não impossível, mas é difícil para conseguir manter a ordem e evoluir com coisas boas. Então, nós precisamos corrigir, nos corrigir, para propiciar o terreno favorável para a evolução. Se queremos o bem, devemos buscar praticar o bem. Se o planeta está em mudança, significa que as pessoas também estão em mudança e que só será possível se completar isso, e a gente não está falando de tempo, se vai levar 1, 2, 10 anos, 15 anos, mas só será possível mudar quando, na maior parte, tivermos as pessoas sintonizadas naquilo que é bom, naquilo que é favorável, naquilo que nós precisamos para poder evoluir. E nos é dada a oportunidade de evoluir, sendo que, se não evoluímos no tempo certo, isso pode ser provocado, isso pode ser ter algum fator externo que nos impulsione a essa recuperação. Né? Quando nós falamos de perversidade do homem, agressividade, briga de trânsito, conflitos, guerras, guerras civis que existem, parece que, na verdade, o ser humano está recuando em vez de avançar. Quando a gente olha barbáries que nós temos na rua, noticiário, infelizmente, o noticiário, na maioria das vezes, vai trazer o que é ruim, não vai trazer as experiências boas, então também temos que ter cuidado com isso. Mas quando foi perguntado aos espíritos se, na verdade, os seres humanos não estariam recuando em vez de avançar, foi dito o seguinte: observa o conjunto e verás que ele avança, pois melhor compreende o que é mal e dia a dia vai corrigindo os abusos. É preciso que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Não precisa ir muito longe. Se nós formos a tempos um tanto antigos, com questão de Roma, essas coisas antigas, civilizações, nós tínhamos situações onde o poder falava mais alto e um povo buscava dominar o outro pela guerra, com lanças, com artefatos, escravizando os outros povos para lhes prestar serviços, e isso era motivo de poder e honra. Hoje nós temos isso, de certa forma, mais organizado. Nós temos a civilização, temos normas, temos organizações internacionais, buscamos caminhos comuns, melhores, mais fraternos e o apoio. Claro, existem conflitos, às vezes até religiosos, o que não seria bom e não seria interessante. Mas, se a gente olhar lá atrás, temos sim que a humanidade vem evoluindo ao longo do tempo. Né? Se nós voltarmos a 150 anos atrás, será que eu conseguiria sobreviver? Eu não sei. Há 200 anos atrás, há 500 anos atrás, será que essa lei do mais forte, da briga, da conquista pela violência, não foi, de certa forma, aplacada ao longo dos anos com a evolução da humanidade? Temos um caminho de evolução. Não completado, é claro, mas que hoje nós chegamos em casa e temos a evolução intelectual que nos proporcionou aspectos científicos. Temos energia elétrica. Antes o homem estava lá na escuridão. E a marcha do progresso fez o quê? Atritando pedras, criamos o fogo. É uma evolução na forma de vida. E muito avançamos na parte intelectual. Temos muito ainda a avançar, mas é claro também que temos o avanço dos aspectos morais que precisam se alinhar. Destacando novamente o que disse os espíritos, que é preciso que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Às vezes, quando nos deparamos com situações que parecem o fim, na verdade é para nos mostrar que aquilo não pode mais ser daquela forma. Se formos olhar hoje, por exemplo, questões de corrupção, a gente hoje não pode dizer que não se sabe que existe corrupção no Brasil. Existe. E aí, o que vai ser feito? O que para alguns pode ser entendido como caos, o final de tudo, para outros pode ser visto como um momento de reformulação das instituições, de reformulação da nossa forma de pensar, de não olhar somente para quem tem o poder como alguém que foi bem-sucedido, mas sim para aquele que usa as oportunidades como uma forma de fazer o bem e se espelhar nessas pessoas. Então, muitas vezes, a gente tem a desesperança, acha que o ser humano é assim, mas, na verdade, nos falta ter um pouco de credibilidade no próximo. Se eu posso trabalhar para tentar ser melhor, o próximo também pode, né? Se nós podemos orar pela nossa família, pelo nosso bem, pela boa conduta dos nossos filhos, também podemos orar pela boa conduta dos governantes, das autoridades, das pessoas que têm acesso a um determinado nível de evolução e não nos deixar tomar por uma onda de desesperança. Por quê? Porque o progresso virá. Ele vem, ele sempre vem. E aquilo que às vezes parece o caos, o auge da maldade, o pior que aconteceu, pode ser só para nos mostrar algo que existia e nós não víamos e nos dar a oportunidade de mudar o estado de coisas. Na sequência, nós temos a pergunta de qual seria o maior obstáculo ao progresso. E aí os espíritos disseram que os maiores obstáculos são o orgulho e o egoísmo. Eles são entraves, na verdade, ao progresso moral. Por quê? Como vimos, muitas vezes o progresso intelectual acontece, ele está aí a todo dia. Nós temos aqui um microfone sem fio, alguns anos atrás não existia. Temos um computador, um pendrive, quando antes usávamos elementos grandes para guardar poucos arquivos. Tudo isso numa mesma geração. Coisas que para os meus pais foram um pouco difíceis de aprender, para os meus avós foram um pouco difíceis de aprender e que hoje eles sabem, eu vejo no meu sobrinho de 4 anos fazendo coisas que na minha infância eu jamais imaginava que pudesse fazer. Porque o progresso intelectual ele está aí. Mas quando nós falamos do progresso intelectual, muitas vezes o conhecimento, a pessoa pode se deslumbrar com o conhecimento, com o acesso, com o poder, e em vez de usar para a coletividade, para a evolução de todos, ela se voltar para si. E se deixar abater pelo orgulho, se deixar levar pelo orgulho, se sentindo, eu sou especial, eu sou diferente. Quando, na verdade, somos todos instrumentos de Deus. Pode se deixar levar pelo egoísmo. Pode ser tentado a olhar somente para si e não olhar para os outros. E é claro que o ser humano, naturalmente, tem determinadas características, mas que com o conhecimento, com o entendimento e com um pouquinho de paciência, a gente consegue se modificando. Conhecendo bem as palavras, a intelectualidade, tendo uma boa formação, muitas vezes nós podemos galgar altos cargos, ter acesso a valores. E o que vamos fazer quando chegarmos lá? Eu vou me voltar para mim e buscar conquistas materiais, um bom carro, uma boa casa. É bom? Muito bom. É confortável. Mas será que eu preciso de todo o dinheiro do mundo? Será que, às vezes, buscando o dinheiro, o poder, a posição, nós, às vezes, não nos esquecemos de auxiliar um colega de trabalho, estar presente para as nossas famílias, estar presente para os nossos amigos? Será que, às vezes, não esquecemos daquele convívio social que foi dito lá atrás? E que, muitas vezes, o que nos parece que somos evoluídos, a gente vai aprender com aquele que parece mais simples. O aprendizado e o convívio social são sempre uma troca, em que os dois lados vão evoluir. Então, é importante sempre ter atenção à questão do orgulho. É chato ficar feliz porque eu conquistei uma vaga num concurso público, ou porque eu conquistei, consegui entrar na faculdade? Não, pelo contrário. Temos, sim, que comemorar as nossas conquistas. Só não podemos esquecer que nós somos um entre tantos. E que tudo aquilo que conquistamos não pode se voltar apenas para nós. Nós somos peças importantes nesse tabuleiro que é a vida. E quanto mais a gente se fecha e pensa só no próprio desenvolvimento, muitas vezes a gente vai ouvir falar de alguém que tem tudo, mas é triste. Não tem companhia, se preocupa porque as pessoas só se aproximam pelo seu dinheiro. Então, muitas vezes, temos que pensar, não só para quem tem dinheiro, para todos, todos os dias, o que é o orgulho? Por que eu me sinto melhor que alguém? Que mal há em dar um bom dia para as pessoas ou em conversar com alguém que vem falar conosco? Mal nenhum, pelo contrário. São oportunidades que a vida nos oferece e nos conduz para a prática do bem, para a prática do amor. E nunca vai ter somente um que dá. Sempre os dois dão e os dois recebem. Da mesma forma, o egoísmo. Muitas vezes há algo que eu desejo fazer, que é bom para mim, mas que talvez não seja tão urgente, eu posso adiar um pouco e me dedicar a estar com outras pessoas, a estar com a família. Não estamos aqui dizendo que é para as pessoas ficarem paradas, porque não é. Nós não estamos aqui a passeio somente para churrasco, até porque no próprio churrasco nós interagimos, nós evoluímos, nós damos e recebemos exemplo. Mas todos estamos destinados ao progresso, à evolução. Quando as pessoas ficam em casa tristes, num canto, não querem socializar, muitas vezes elas estão acometidas pela depressão, que é um mal seríssimo. Dentro do ser humano não tem algo que o impulsiona a sair, a ver a luz do dia, a ver a sua família. Quando as pessoas se recolhem, normalmente é porque há algum mal maior e nós não podemos desprezar, temos que auxiliar também, né? Então, há todo um conjunto. E, embora nós tenhamos, como sinalizado pelos espíritos, que o progresso intelectual avança sempre, nós não podemos ficar apenas vinculados ao progresso intelectual, que é muito importante. Mas as relações e o convívio social também o são. E os dois devem caminhar juntos. Nós temos que o orgulho e o egoísmo desenvolvem a ambição e a paixão pelo poder e pelas riquezas, na medida em que desenvolvem a inteligência, mas sem amor. E o poder não necessariamente é o poder do presidente da República. Quando nós temos um condutor do ônibus, ele tem o poder. Ele está nos levando, nos conduzindo aos nossos destinos. E, às vezes, essa pessoa atua de uma forma não muito positiva. Esquece uma senhora no ponto de ônibus que fez sinal, não para no ponto para o jovem descer. Se a gente praticar o amor, com certeza as questões morais vão estar junto com a gente. E o poder não está tão longe quanto a gente imagina. Todos nós, todos os dias, temos relações de poder. Todos nós, todos os dias, temos algo que nos leva a testar a questão do egoísmo, do orgulho, da vaidade, todos os dias. E aí é que vem a reflexão. Será que eu não poderia ter agido melhor? Se errou, não se prenda à pedra. Evolua. Da próxima vez eu faço melhor. Porque senão a gente se prende tanto a um pequeno problema do passado que a gente não evolui. A gente fica triste, a gente fica depressivo. E todos nós somos destinados ao progresso e à felicidade. Na sequência, nós temos, em outros trechos do Livro dos Espíritos, essa questão do egoísmo, ela vai ser tratada. E aí foi destacado que é do egoísmo que deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. O egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Por quê? Porque se eu tenho que tomar uma decisão importante e essa decisão vai afetar toda a coletividade, e se eu pensar somente em mim e não no melhor sentido, o raciocínio, sempre o pensar, o raciocinar, o questionar. O egoísmo se vincula ao interesse pessoal. No entanto, à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, passam a dar menos valor às coisas materiais. O que levamos dessa terra? Nada. Minto. Levamos aquilo que vivemos. Levamos as nossas experiências, sejam elas positivas ou negativas. Porque até nas experiências negativas, nós podemos evoluir. Se a gente não se apega à pedra, entender que houve uma falha, mas que lá na frente, a gente tem oportunidade de corrigir, a gente tem oportunidade de auxiliar, de ajudar. Nem sempre é a mesma pessoa, mas é um outro que ajuda outro, que ajuda outro, porque estamos todos interligados. E a melhor coisa é ver isso. Quanto mais a gente se esclarece, menos valor nós vamos dar às coisas materiais. E é do dia a dia. A gente não está pedindo aqui para ninguém fazer voto de pobreza. Não é isso. É conseguir dar o valor às coisas. O que é importante para cada um? O que eu quero? O que é mais necessário? Em que medida eu estou valorizando muito algo e deixando outras coisas, ou pessoas, ou experiências e vivências para trás? É buscar o conjunto e não é receita de bolo. A gente vai aprendendo dia a dia. É dito também que o egoísmo enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material, que é o que se fala daquele alinhamento do progresso. O progresso intelectual está lá na frente, em termos de sociedade, de coletividade. Mas muitas vezes o progresso moral não. Mas se somos todos destinados ao progresso e se isso vem para se alinhar, nós temos sim aqui uma grande esperança. Menos vida material, mais questões morais. A felicidade, ela não se vincula apenas ao ter, mas também ao ser. Tanto é que raramente você vai ouvir alguém falar: tenho felicidade. As pessoas dizem o quê? Sou feliz. Estou feliz. Me sinto feliz. É o sentir. Isso não, a gente não deixa ao mudar desse plano para outro. Não esquecendo, é claro, o material existe, está aí, mas fazendo bom uso, né? Agregando pessoas, chamando pessoas para a nossa casa, para passear conosco, fazendo bom uso daquele dinheiro que nós temos. Para que eu vou juntar 1 milhão? Ah, é uma meta? Ok, eu posso querer juntar 1 milhão. Mas depois que eu juntar, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Que para juntar não é fácil. Requer esforço, ausências. E depois que eu tiver isso, qual o preço que eu paguei e como eu vou usar? Então, na verdade, são as perguntas do dia a dia. O que é mais importante para mim? Como eu me sinto e menos o que eu tenho? Na sequência, ainda falando dos obstáculos ao progresso, nós temos que, entre os povos civilizados, o progresso intelectual tem recebido, no correr deste século, todos os incentivos. Por isso mesmo, atingiu um grau a que ainda não chegara antes da época atual. Não precisa ir muito longe. Eu tenho 36 anos e tenho aqui um aparelho de celular que é incrivelmente pequeno, tem menores. Quando eu era criança, quando eu era adolescente e ia para a rua, eu não tinha celular. A minha mãe não me ligava para saber onde eu estava. Eu tinha que pegar a condução e ela acreditava que eu ia chegar bem em casa. Isso é progresso intelectual. A gente só tem isso porque as pessoas estudaram, evoluíram, propuseram, inovaram. Meus avós, lá atrás, eles não tinham a televisão. Meus pais já tiveram. Tinha que ligar meia hora antes para aquecer, para poder assistir a novela, ou o jornal, ou o jogo de futebol. Hoje a gente tem aquela televisão enorme e leve, de LED, fica na parede. Tudo isso é progresso intelectual. Alguém estudou, alguém propôs. Nós sabemos que o lado de lá, a espiritualidade também nos ajuda. A gente progride na medida da nossa evolução, daquilo que a gente precisa. Temos a internet. A internet é algo incrível. Eu posso falar com alguém que está na Alemanha. Quando eu era criança, eu não podia falar com alguém que estava na Alemanha. Eu tinha que mandar uma carta e ia levar dias para chegar lá. Chegava, mas ia demorar. Hoje eu posso falar. Também posso utilizar para coisas que não são tão boas. E aí a gente tem muitas vezes os conflitos até entre gerações. Será que o excesso de internet, às vezes em conversas vazias, também não atrapalha? Atrapalha. Mas é um instrumento, é uma ferramenta, está aí. O bom uso cabe a nós. Vai caber a nós. Não quer dizer que a gente não possa conversar. Conversar é muito bom. Conhecer gente é muito bom. Só não podemos esquecer de quem está perto. Desligou, acabou a luz, vem o desespero. Um dia eu em casa falei: poxa, pelo menos a internet podia funcionar. Sem luz, não tem problema, mas a internet podia funcionar. Por quê? Porque o celular funciona sem luz. Quando volta a luz, todo mundo... aquela comemoração. Hoje já somos dependentes. Sabe uma vez o que eu fiz quando faltou luz? Fui para o quintal. Parei e vi que tem estrelas. Fiquei com os meus cachorros. Comecei a ler, porque tinha lâmpada de emergência, né? Energia a gente precisa. Comecei a ler porque não estava tão claro assim. Então, às vezes, aquilo que parecia ruim, que foi a falta de energia, me permitiu perceber outras coisas. Então, todos os elementos, as ferramentas que o progresso intelectual nos trouxe estão aí. Como a gente vai usar, compete a nós. Eu posso ter um pesquisador aqui na Fiocruz, conversando com um pesquisador que está lá nos Estados Unidos. Olha que coisa boa. Pode ser sobre a pesquisa ou pode ser sobre trivialidade do dia a dia, não há problema nenhum. Só é importante evitarmos os excessos e usar bem aquilo que nos é disponibilizado. Foi destacado ainda que muito falta para que o progresso moral se ache no mesmo nível do progresso intelectual. Às vezes parece até que a gente está regredindo um pouco. Porque quando eu era criança e ia na feira, minha mãe sempre me orientou. Olha, não pega nada que não é seu. Se quiser alguma coisa, me pede. Infelizmente, às vezes eu vejo crianças pegarem as coisas e alguém questionar os seus pais e os pais dizerem, não, é coisa de criança. Significa que a humanidade regrediu? Não. Nós estamos sendo testados todos os dias e colocados à prova. Se cada um pensar um pouquinho nos valores, nos seus valores e como eles vão influenciar na coletividade, a gente vai evoluir. Muitas vezes, querendo fazer o bem, a gente erra. Mas, vista a falha, nós podemos corrigir e seguir adiante. Então, para trás, nunca. Não nos é permitido. Para frente, sempre. Entretanto, comparando-se os costumes sociais de hoje com os de alguns séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado. Que bom que eu posso acordar de manhã, tomar meu banho e ir para o ponto de ônibus, pegar um ônibus para ir para o meu trabalho. Já pensou, se eu tomasse banho, saísse, eu tenho que fugir de um leão? Espera aí que tem alguém querendo me matar, vem alguém tomar a minha casa? Não. Nós estamos na civilização. Na civilização há regras. Algumas pessoas não seguem essas regras, não cumprem, mas a grande maioria observa aquele conjunto de regras para que a gente possa ter uma boa convivência. Senão, seria a barbárie, seria o caos, né? E não é isso que a gente tem hoje, já evoluímos bastante. E aí, vistas as questões do Livro do Espírito, me chamou bastante atenção a seguinte mensagem. Todas as almas nascem iguais, com aptidão para progredir em virtude do seu livre-arbítrio. Todas as almas são da mesma natureza, e só há entre elas a diferença do progresso realizado. Lá no começo, quando nós falamos do convívio social e sobre um ajudar o outro, é isso. Nós estamos em diferentes graus de evolução. Eu não estou aqui para julgar A ou B. Muitas vezes, quando alguém se comporta de uma maneira que eu não gosto, normalmente nós queremos o quê? Repreender ou agredir ou devolver na mesma moeda. Mas se nós pensarmos que o caminho é que todos evoluam e que não há receita melhor que o amor, às vezes a gente consegue controlar esse ímpeto e, em vez de responder da mesma forma grosseira ou pagar na mesma moeda, a gente consegue respirar fundo, chamar aquela pessoa que é tão querida e falar, poxa, aconteceu assim, 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 eu não gostei. Mas a gente pode fazer diferente. A gente pode tentar diferente. A gente pode oferecer uma oportunidade, né? E muito vem disso. Às vezes, no trânsito, a pessoa te dá uma fechada ou avança o sinal e você queria atravessar. E aí você fala, ah, caramba, eu queria, não me respeitou, tinha que ver o sinal fechado, eu quero atravessar. Olha quanta energia ruim que a gente está mandando. No automático. Eu faço isso, eu já fiz. Talvez algumas vezes eu ainda venha a fazer. Mas será que se eu pensar assim, caramba, avançou o sinal, eu queria atravessar. Pô, mas eu consigo atravessar, ainda dá tempo. Tomara que da próxima vez ele observe. Se essa energia que é coletiva chegar àquela pessoa, será que da próxima vez ela observa o sinal? Não sabemos, mas podemos crer nisso. São coisas do dia a dia. Se a gente praticar o amor, isso vai nos impulsionar sempre para coisas boas. De vez em quando, mesmo querendo fazer o bem, a gente erra. Mas aí a gente conserta e continua adiante. É só não paralisar. Outra coisa que me chamou a atenção, e aí é uma questão anterior, lá na questão 774 do Livro dos Espíritos, a resposta dos Espíritos foi que há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas, a necessidade de progredir. E aí cada um pode olhar internamente e sentir se tem esse impulso. Lá atrás, quando a gente fala das leis naturais e tudo, e que se fala da lei do retorno, para mim foi incrível conhecer a lei do retorno, porque eu me negava a acreditar em um Deus mau, em um Deus que pune. Eu não fiz o trabalho de casa, Deus vai me punir. Pô, mas ele vai me punir como? Caramba, será que eu nunca vou merecer o céu? E não. Quando eu vi a questão da colheita, da semeadura e da colheita, eu sei que aquilo que eu planto, eu vou colher. Simplificando, eu não fiz o trabalho de casa, eu posso chegar lá e a professora riscar o meu caderno, perder ponto. Eu proporcionei aquilo, não foi a professora que me perseguiu, eu tinha uma tarefa e não fiz. Na nossa vida, no nosso dia a dia, eu tenho um compromisso e eu não fui. Às vezes aquilo não é automático, mas lá na frente eu posso ter um preço em função daquilo. Isso é a lei do retorno. Ok, não é perseguição, Deus não é mal. Deus é amor e ele só quer o quê? Que a gente evolua e nos ajuda para isso. Nós não temos anjos, espíritos amigos, todos eles estão próximos a nós para o nosso progresso. E um dia, quando sairmos da carne e retornarmos para a nossa origem, quem sabe qual será o nosso grau de evolução? E provavelmente, em algum momento, nós também vamos ajudar outras pessoas de outras formas, como aqui mesmo já ajudamos. Então, a palavra de hoje é se pautar pelo amor, é se permitir tentar o progresso moral também, porque o progresso coletivo, ele depende de cada um de nós, e buscar a prática do bem sem se apegar à pedra. Se erramos, se falhamos, vamos buscar corrigir e seguir adiante. E aí, nesse momento, eu vou passar a palavra aqui para minha amiga Rosane, para também aproveitar a questão da marcha do progresso.
Agradecemos a nossa companheira pelo tudo que ela falou, né? E eu não vou ter muito o que acrescentar. A única coisa que eu vou falar é que uma coisa que me chamou a atenção quando a gente está lendo sobre a marcha do progresso, né? E tem uma questão do Livro dos Espíritos que fala a respeito da evolução. Ah, a evolução intelectual acompanha a moral. Ah, nem sempre, às vezes sim, às vezes não. E me chamou a atenção um certo episódio que aconteceu no Japão, que teve uma calamidade, né, e que destruiu tudo, né? O Japão ficou totalmente destruído. E filmaram lá a entrega de mantimentos, de água, essas coisas todas, porque a população toda perdeu aquilo tudo. E questionaram uma senhorazinha, que ela estava na fila para apanhar água, e ela apanhou só duas garrafas d'água. E falaram assim, a senhora apanhou só isso? Vai ser suficiente para a senhora essas duas garrafas d'água? E ela virou e falou assim, vai, meu companheiro, porque eu sei que atrás de mim tem outras pessoas, e as outras pessoas também precisam tanto quanto eu. Então, a resposta dela mostrou assim que lá, que a gente fala tanto, né, que é o local da intelectualidade, né, que a gente vê o Japão assim, com tanta tecnologia, tantas coisas que a gente nem conseguiu chegar aqui ainda, como é que lá também essa questão moral também tem, né, pela essa colocação dela. E outra coisa também, que foi uma cidade que ficou abaixo, né, numa calamidade enorme, e que em pouquíssimo tempo ela estava erguida de novo, né, com tudo de novo, com as pessoas vivendo e vivenciando também a mesma coisa que viviam antes. Então, a gente vê que realmente o progresso acompanha, sim, a parte moral. Que por mais que a gente não perceba isso, por mais que a gente não veja, essas coisas acontecem. É porque hoje a gente vê as coisas com um grau maior porque nós evoluímos. Antigamente, a gente olhava, por exemplo, fulano, aconteceu um ato na esquina. Você olhava, aconteceu um assassinato na esquina e vai embora. Hoje em dia, você aconteceu um assassinato na esquina e você diz, meu Deus, como pode ter acontecido isso? Por que alguém tira a vida do outro? E a gente já começa a questionar pelo mal. E antes, a gente via o mal, mas não questionava. era tudo muito normal, tudo muito natural, tudo muito visto. E mesmo questões que hoje em dia a gente acha que a gente está regredindo, como outro dia eu vi muitas pessoas criticando a questão do aborto, né? A questão da lei do aborto, que nós espíritas não somos a favor do aborto, e que isso fica claro, né? E isso a gente sabe que a questão de tirar a vida, isso não é certo, mas ao mesmo tempo, essa questão veio para acabar com uma coisa que já estava acontecendo, só que todo mundo fechava os olhos. Ninguém questionava a questão das meninas novinhas ir para esses açougueiros aí, perderem a vida. Ninguém questionava. A sociedade estava fechando os olhos para uma questão que já existia. Agora, vamos lá, a legalização vai resolver? Não sei, mas pelo menos as pessoas estão começando a pensar nisso, a pensar em questões que não se pensava antes. Antigamente se gastava, se destruía a natureza. Hoje em dia você já consegue um grupo enorme trabalhando pela preservação, pela melhora, para que a gente está destruindo uma coisa que a gente não vai ter no futuro, essa coisa toda. Então mostra que, apesar de não parecer, nós estamos evoluindo. Nós estamos vendo as coisas com olhos diferentes. E a gente já vê isso nas crianças, né? Hoje em dia as crianças vão para a escola, já começam a trabalhar sobre ecologia, sobre preservação, sobre cuidados, cuidados no comportamento em relação ao outro, a respeito, né? Porque por mais que pareça que as coisas estão ruins, não estão. Apenas o mal é que é muito divulgado, o bem não é divulgado. E também porque nós estamos, graças a Deus, com olhos mais críticos. Isso é evolução. Ser crítico é evolução. Ver o erro e dizer, poxa, não é legal, é evolução. As pessoas se escandalizarem por crimes hediondos é evolução. Não é que o crime tenha que acontecer para que a gente enxergue, mas se a gente já está conseguindo ver aquilo como um mal, é uma evolução. A gente está crescendo, a gente está melhorando. Agora só basta a gente acreditar nisso. E também agir de maneira positiva. Porque hoje em dia a gente só reclama, né? Ah, a política está ruim. Ah, as coisas não estão legais. Ah, poxa, podia estar melhor. Podia. Mas depende da construção e do trabalho de cada um. Eu li uma página essa semana, semana passada, e que falava sobre isso. Que uma música só é composta se houver nota por nota. Que um livro só é escrito se houver todas as letras. E ele vai dizendo, um jardim só é florido se tiver todas as flores. O mar só é grande se tiver todas as gotas. E nós? Sinal que as coisas podem melhorar. Depende de cada um de nós.